grande parte dos problemas do sistema tributário brasileiro, porque são 27 legislações com base de cálculo distintas, algo extraordinariamente complexo. E há também, senador Delcídio, uma compreensão de que uma das características mais perversas desse sistema é exatamente o caráter regressivo do sistema, ou seja, muitos impostos indiretos que penalizam aqueles que têm menor renda, e nós temos um peso relativo muito pequeno dos chamados tributos diretos. Ora, se olharmos esse caráter perversamente regressivo do sistema tributário brasileiro, nós vamos verificar que os incentivos fiscais estão agravando esse caráter, porque se eles são apropriados, senador, se há um grande volume de renúncia fiscal que, a rigor, é apropriado por um segmento da economia, não é? Em prejuízo dos investimentos na área de infraestrutura, de formação de capital humano, como bem Vossa Excelência lembrou, portanto, rever essa estrutura de incentivos é também um imperativo de justiça social, de mais equidade, de melhor distribuição dos recursos e melhor aplicação dos recursos que são arrecadados do conjunto da população. Vou ouvir agora com muita atenção uma posição que eu tenho certeza que é convergente do senador Romero Jucá.
Meu caro senador Armando Monteiro, eu pedi essa parte, não vou me alongar, mas eu gostaria de registrar primeiro a importância do tema que Vossa Excelência coloca. Nós estamos discutindo no país crescimento da economia, nós estamos discutindo geração de empregos, nós estamos discutindo capacidade de investimento, nós estamos discutindo como ser competitivos a nível internacional e nós temos, infelizmente, uma matriz tributária interna, arcaica, antiga, complicada, que aumenta o custo do Brasil e que nós já devíamos ter feito uma mudança radical há muito tempo. No governo do presidente Lula, no primeiro governo do presidente Lula, eu fui relator de uma reforma tributária aqui no Senado. Essa reforma tributária que renovava o CPMF, também criava o IVA e criava prazo para que nós tivéssemos efetivamente uma nova matriz e um novo funcionamento desse processo. Infelizmente, essa matéria foi para a Câmara dos Deputados e ela não andou. Nós estamos num dilema. Nós vivemos um momento de dificuldade, um período eleitoral. Tivemos a coragem de enfrentar aqui no Senado a guerra dos portos e aprovamos uma portaria, uma resolução da minha autoria, né? Claro, negociada com o governo, com os parlamentares, que de certa forma deu o primeiro passo no sentido de não incentivar, né, a importação da forma que estava se incentivando, porque o produto importado, ele recebia um incentivo maior do que o que era produzido dentro do Brasil. Quer dizer, algo extremamente... Nós estamos criando emprego na China, na Coreia, na Ásia, nos Estados Unidos, né? Em outros países, mas não estamos criando aqui. Então, nós conseguimos dar esse primeiro passo, mas, infelizmente, o passo seguinte que chegamos a discutir e aprovar uma resolução aqui na questão do ICMS, essa resolução foi aprovada, mas caiu a medida provisória que fazia o fundo de equalização, não se votou o projeto de lei complementar, que agora se vota no que diz respeito somente à mudança do índice de reajuste dos financiamentos de estados e municípios. Nós vamos ter isso votando na Câmara, mas infelizmente a discussão restante, que é a convalidação dos incentivos com o fim dos incentivos daqui para frente e a nova regra do ICMS ou do IVA ou de qualquer imposto interno que seja se criar, infelizmente não avançou e acho difícil avançar num clima eleitoral da forma como nós vamos ter. Então eu acho que Vossa Excelência faz uma pregação aqui dentro da casa. A pregação é salutar, é importante, né? Mas eu acho que nós temos que discutir bastante esse ano e implantar essa mudança tributária a partir do próximo governo, quando tomar posse o próximo governo. O presidente ou a presidenta que foi eleita virá efetivamente com as condições da urna necessárias para, junto com os governadores eleitos, junto, enfim, com o novo Congresso, ter a condição de concluir esse processo que está atrasando o país. Nós temos hoje uma carga tributária que é inexplicável. Nós temos hoje um processo administrativo e custoso de contabilização que é irracional. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência, dizer que somo esforços e estarei ao seu lado, no sentido que não sei se estarei ao seu lado, porque talvez Vossa Excelência esteja no governo de Pernambuco,
mas...
né, a partir do próximo governo. Mas, sem dúvida nenhuma, estaremos na mesma trincheira, independente de locais onde estejamos, né, estaremos na mesma trincheira no sentido de procurar construir esse novo modelo tributário que dê capacidade de enfrentamento ao produtor, ao empresário brasileiro, perante o mercado internacional e perante a concorrência interna que é feita com produtos estrangeiros. Parabéns pelo pronunciamento.
Agradeço muito a Vossa Excelência e reconheço o papel fundamental que o senador Romero Jucá teve na resolução de uma das facetas mais perversas da guerra fiscal, que era essa de conceder incentivo à importação, não bastasse o câmbio, que já oferecia um incentivo à importação à época. O câmbio apreciou-se um pouco, mas à época nós tínhamos uma situação curiosa. Além de uma taxa de câmbio que favorecia a importação, ainda concedíamos incentivo fiscal, o que significa dizer que estávamos estimulando a geração de empregos fora do país, em detrimento do emprego no país. Mas quero, retomando aqui o nosso pronunciamento, é dizer que, além desse elenco de distorções econômicas produzido por esse exaurido modelo de guerra fiscal, essa política é atualmente uma das mais importantes, talvez a mais significativa fonte de insegurança jurídica. Estamos diante da iminente, como o senador Delcídio lembrava, o risco iminente de edição de uma súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, que poderá certamente considerar como inconstitucional todos os incentivos fiscais de ICMS concedidos à revelia do Confaes, o que em tese obrigaria as empresas a devolverem aos cofres estaduais todos os valores recebidos à conta desses incentivos. Ou seja, eles se transformariam em passivo para essas empresas. Estima-se que esse montante alcance, senador Paulo Paim, que preside essa sessão, mais de 200 bilhões de reais. Imagine, Vossa Excelência, o impacto que essa situação causaria. Além disso, a competição fiscal ilícita tem gerado um aumento da tensão federativa. Alguns estados já não reconhecem a integralidade dos créditos de ICMS apropriado pelas empresas nas operações interestaduais. Eles pura e simplesmente glosam os créditos. E, mais recentemente, decisões do Supremo Tribunal Federal estão assegurando a municípios o direito de reivindicar a cota parte do ICMS que não foi repassada em função dessas renúncias fiscais. Veja, Vossa Excelência, que desdobramento essa questão está tendo. Os municípios começam agora também a reclamar a cota parte do ICMS que não lhes foi recolhida em decorrência da renúncia fiscal. E já existem decisões que favorecem os municípios. Senhor presidente, o Congresso Nacional e o Senado da República não podem se omitir diante desse grave cenário. Temos de repensar esse modelo de incentivos fiscais e a efetividade da nossa política de desenvolvimento regional. O primeiro passo é retomar as proposições que promovem a convalidação dos incentivos, mas condicionando-as à redução das alíquotas interestaduais do ICMS a partir de agora. A constituição dos fundos de compensação das perdas e o de desenvolvimento regional e a renegociação das dívidas estaduais. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente Lindenberg está priorizando esse debate e deverá pautar as proposições associadas às questões federativas de modo a montar uma estratégia que permita superar os obstáculos a necessária redução das alíquotas interestaduais, porque sem isso nós continuaremos oferecendo um combustível a essa guerra. A nossa contribuição direta será apresentar relatório ao projeto de lei número 106 de 2013, de autoria do nobre senador Paulo Bauer, que regulamenta o Fundo de Compensação das Perdas com a reforma das alíquotas do ICMS. A linha do parecer é a de assegurar aos estados perdedores um mecanismo institucional robusto de compensação, uma espécie de seguro-receita, de forma a evitar a fragilização financeira desses entes federados. Por isso, proponho a criação do Fundo de Compensação de Receitas, a definição de uma metodologia para apuração de perdas já a partir de 2014 e o acompanhamento da apuração das perdas pelo CONFAS. Além disso, irei incorporar ao parecer os dispositivos que tratam do Fundo de Desenvolvimento Regional, que tem como finalidade aportar recursos para o financiamento de projetos de investimento sob a forma de recursos orçamentários e financeiros. Portanto, senhor presidente, para concluir, o Fundo de Desenvolvimento Regional irá se juntar aos instrumentos já existentes, tais como os Fundos Constitucionais de Financiamento, FNE, FNO e FCO, e os Fundos de Desenvolvimento da Amazônia, o FDA, do Nordeste, o FDNE e do Centro-Oeste. Esses instrumentos, se fortalecidos, ampliados e integrados à política industrial, poderão recuperar e revitalizar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Lembro a esta casa que a primeira geração de incentivos que proporcionou uma razoável desconcentração industrial tinha um conceito completamente diferente do atual arranjo da guerra fiscal entre os estados. Ao tempo do FINO, do Fundo de Incentivos do Nordeste, dos fundos de investimento, o incentivo era dado ao investimento, ou seja, à formação do capital fixo. Foi assim, por exemplo, que o Nordeste pôde criar um parque mecânico metalúrgico, também em decorrência de medidas de estímulo, com um nítido caráter de política industrial. Por exemplo, à época, a produção de aços planos do Sistema Siderúrgico Nacional era controlada pelo Estado e havia uma estratégia de desenvolver uma indústria metalúrgica fora da proximidade desse polo de produção. Daí criou-se, à época, um mecanismo inteligente, que era o instrumento do CIF uniforme, um subsídio, mas com um objetivo claro de política industrial. Aquela empresa que estivesse mais longe das usinas produtoras de aço e consumisse aços planos tinha o preço do frete equalizado e quem estava mais perto pagava mais. Ora, ao tempo em que existiam instrumentos federais razoavelmente potentes para promover esse processo de desconcentração e de industrialização, algumas regiões do país avançaram razoavelmente. À medida que esses instrumentos foram perdendo a sua força, o seu calibre, nós, ao final, ingressamos nesse processo absolutamente caótico, que é o de promover uma guerra com um imposto que não é vocacionado para a concessão de incentivos. Isso porque o ICMS de base tributária centrada no consumo foi concebido para ser um imposto de valor adicionado. Entretanto, as elevadas alíquotas interestaduais e a cobrança preponderantemente na origem alimentaram a guerra fiscal. A continuidade desse modelo de competição fiscal ilícita impede a migração da cobrança para o destino, o que beneficiaria as unidades da federação consumidoras e de mais frágil base produtiva. Finalmente, Senhor presidente, é importante ressaltar que a União tem um papel insubstituível e fundamental nesse processo. Num país em que persistem elevadas desigualdades regionais e intra-regionais, contradições e assimetrias de toda a ordem, se não houver efetivamente o papel de coordenação do governo federal nessa agenda federativa, então as chances de se avançar e de se chegar a bom termo serão muito pequenas. E no âmbito do legislativo, cabe a essa casa assumir essa responsabilidade e energizar essa tarefa no sentido de eliminar o deletério e danoso processo de guerra fiscal que tanto desequilibra o Pacto Federativo e prejudica a competitividade de nossa economia. Era esse o pronunciamento. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência.